Vamos adorar a Deus um pouquinho? Pai, nós te amamos. Você pode ficar sentadinho, mas eleve suas mãos, eleve o seu coração, porque Deus não está na nossa postura física, mas na postura do nosso íntimo, um coração contrito. Handorosoboshnia, nós te amamos. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, nós te adoramos. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, nós te adoramos. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome, só o teu nome tem todo o poder, só o teu nome está sobre todo nome. Muito obrigada por sua fidelidade, muito obrigada por seu amor leal, muito obrigada, Senhor. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra, Pai, jamais passará. E nós colocamos os nossos olhos na tua palavra, santa, maravilhosa, tua palavra que é gloriosa, Senhor. Nossos olhos está posto em ti, aquele que é o galardoador de nossa vida. Muito obrigada. Muito obrigada por sua fidelidade. Muito obrigada por sua fidelidade, Pai. A sua fidelidade que se estende além das nuvens, Pai. Bendito seja teu santo nome. Rontoroboshinianai. Nós te amamos. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos. A tua palavra, Senhor, é santa e gloriosa. A tua palavra, Senhor, é santa e gloriosa. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais. A tua palavra, Pai, pode fazer infinitamente mais. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. 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 Nós te adoramos, Jesus. Adoramos o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Adoramos o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Adoramos o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nós temos paz. Nós temos paz abundante. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz. O nosso Deus de paz está conosco. Oh, Pai, nós te amamos. Tu és a nossa paz. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Pelos corações dos meus irmãos, inundado com a tua presença, com a certeza de que o Senhor está conosco, o Deus que não nos deixa e jamais, 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 jamais nos desampara. Obrigada, Jesus, por tua fidelidade. Obrigada, Jesus, por sua fidelidade. Obrigada, Jesus, por sua fidelidade. Obrigada, Jesus, por sua fidelidade, Jesus. Obrigada, Jesus, por sua fidelidade, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por sua fidelidade, Jesus. Obrigada, Jesus, por sua fidelidade, Jesus. Obrigada, Jesus, por sua fidelidade, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Socorroboshinianai. Nós te amamos, Jesus. A sua fidelidade é grande. Nós te amamos, Jesus. A sua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, Deus bendito. Grande é sua fidelidade. Como é bom contar com o Senhor, como é bom, Pai, saber que a sua fidelidade se estende além das nuvens, Pai, para nos abençoar, para nos alcançar, para nos fazer prosperar. Muito obrigada, Pai, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fidedigno, Pai. Obrigada, Pai, nós te engrandecemos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. No nome de Jesus, nós te bendizemos. E a igreja reunida diz: Amém! Nós te amamos, Jesus. Será que eu consigo ler João hoje? Evangelho de João. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és precioso para nós, Jesus. Grande a sua fidelidade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, do 1 em diante. Diz o texto: No princípio, aleluia, Jesus. Todos acharam? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas prevalecem? Não prevaleceram contra ela. Nós te amamos, Jesus. A luz resplandece nas trevas. Ele é a luz dos homens. Fora dele não há vida. Nada do que foi feito se fez. Ele é o autor de todas as coisas. O universo foi feito por ele. Nós fomos feitos por ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa vida. Ele é o Alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Um dia eu estava adorando a Deus por uma situação, ele falou: Filha, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o fim para essa situação. Ele é o fim para todas as nossas angústias e tribulações e necessidades. Ele é o fim. E ele é o amém. Ele é o princípio da nossa alegria, da nossa vida, da nossa paz. Ele é tudo em todos. Por que que você veio hoje aqui? Nós somos o povo do nosso Pai. E o Espírito de Cristo nos ajunta, nos arrebanha, porque Ele é o sumo pastor. Nós temos necessidades que nem nós mesmos conhecemos. Mas o nosso Pai nos conhece e sabe do que necessitamos. Às vezes, não necessitamos do que o pregador está falando, só de um abraço. Sabe aquele abraço carinhoso? No domingo de manhã, nós estávamos adorando a Deus e tinha uma irmãzinha aqui sentada. E eu já conheço vocês, né? Claro, alguns de vistas, outros de conversar de perto. E aquela irmã em especial, Deus coloca sempre ela no meu coração quando eu venho aqui para interceder por ela, para amá-la. E eu passei pertinho dela e passei a mão nas costas dela, mas não foi orando pelas costas dela ou orando por ela, mas mais um carinho. Eu fiz um carinho na irmã, né? Passei orando e passei a mão na irmã, fazendo um carinho, cumprimentando a irmã. E depois do culto, ela me chamou e falou: Marilis, eu estava com tanta dor no estômago, eu estava com azia tão violenta no meu estômago. Quando você passou a mão em mim, nas minhas costas, e me fez o carinho, sumiu na hora a dor. Mas porque eu toquei nela? Não, porque o seu Pai se alegra em suprir a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Conhecimento de Deus? Você tem um Deus que ama a sua prosperidade. Ele ama lhe fazer prosperar em tudo. Ele tem prazer em fazer você prosperar. A nossa mente é condicionada em pensar que prosperidade é dinheiro. E fala prosperidade, a gente pensa logo no Mercedes, né? Prosperidade, a gente pensa naquela casa bonita. Mas isso não é prosperidade. São bens materiais que a gente adquire. Mas isso não é prosperidade. A gente conhece tanta história de pessoas que têm muito dinheiro, mas que é mesquinha, não é? Tem muita gente que passa necessidade com recurso. Eu lembro de uma vez que... Eu conto minhas experiências, a maioria das minhas experiências são dentro de casa, nos afazeres da casa. Porque tem muito pouco tempo que Deus me tirou do fogão. Hoje eu estou descansada de fogão. Mas eu lembro que eu estava um dia fazendo almoço e tinha pouco recurso, pouco alimento. Ainda faltava mais uns dias para o mercado, né? E eu olhei para as verduras e falei, agora, como que eu vou fazer para alimentar 5? Se eu colocar tudo que é a quantidade exata para alimentar os 5, amanhã fica 100. Aí o Espírito Santo falou para mim, quer dizer que você passa fome hoje para comer amanhã? E se amanhã você não estiver aqui, ficou com fome hoje? À toa. Peguei tudo que tinha na geladeira e fiz o almoço. Farto. Todo mundo comeu abundantemente no outro dia. Basta a cada dia o seu mal. O seu Deus cuida de você. Você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. No outro dia, tinha recurso. Antecipa a feira. Deus é o Deus que ama a nossa prosperidade. E o primeiro passo para andar em prosperidade é crer no amor do seu Deus por você. A palavra dele diz, jamais lhe deixarei. Nunca, nunca te abandonarei. Eu não preciso estar ansiosa com coisa alguma. E isso é um exercício que você faz. Eu estou ansiosa quando eu fico ansiosa, porque eu fico ansiosa. Quando eu fico ansiosa, eu corro para a presença do meu Deus. Eu te dou louvor, Pai, e te agradeço. Eu lanço sobre ti, nesse momento, a minha ansiedade. Muito obrigada, Pai. O Senhor tem cuidado de mim. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim. Muito obrigada, Pai. O Senhor tem cuidado de mim. Eu lanço sobre o Senhor essa e dou o nome da ansiedade, da situação que está me causando ansiedade. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa situação resolvida. Eu te agradeço, Pai, pelo terreno vendido. Eu te agradeço, Pai, pelo comprador do terreno. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu te agradeço. Traga ele à minha presença, Pai. Eu te agradeço porque eu farei bom negócio com ele, Pai. Será favorável para ele e favorável para mim. Muito obrigada, Pai, pelos clientes. Obrigada, Pai, que da minha vida o Senhor cuida. É o Senhor que me alimenta. É o Senhor que me veste. É o Senhor que me abriga. Eu tenho um teto sobre a minha cabeça. A tua palavra é a verdade, eu coloco nos meus lábios as promessas que são minhas por direito. Eu tenho promessas, ele me deu promessas, são minhas. Em Deuteronômio fala de bênção e maldição. A bênção para quem guarda os mandamentos e a maldição para quem não guarda os mandamentos. Então a maldição todo mundo conhece, né? Maldição é fácil reconhecer. E bênção também é fácil reconhecer. Só que ninguém consegue cumprir a lei. Logo, todos os homens eram malditos. Jesus falou assim, ó. Está escrito na lei. Se você deitar com a mulher do seu próximo, adulterou. Eu, porém, vos digo. Se você olhar desejando, já adulterou. Esse negócio é muito difícil. Mas o que era impossível aos homens. Isso fez Deus. O que, que era impossível para nós? Mudar nossa natureza morta, nossa natureza de filhos do diabo para filhos de Deus. Isso é impossível. Ninguém pode mudar sua própria natureza. Um cachorro pode virar gato? Um leão pode virar peixe? É impossível mudar a natureza. Você cria um leão em cativeiro. Ele até que reconhece. Mas quantos casos a gente vê de tratador que é atacado pelo animal? Por causa da natureza do animal. Nós tínhamos uma natureza caída. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em Adão. O que foi que Deus falou com Adão? Adão, o homem que pecar, esse morrerá. E Adão foi lá e pecou, por livre e espontânea vontade. Hoje eu peco porque estou vestida no corpo dele ainda. Graças a Deus por Cristo Jesus, meu Senhor. Não vejo a hora de ser revestida de glória. Ter um corpo novo, igualzinho do meu Jesus. Mas isso só quando ele vier nas nuvens. Até lá, eu tenho as armas que ele me concedeu. O Espírito Santo e a palavra para pôr em morte a minha natureza terrena, os desejos da minha carne. E tenho a promessa dele maravilhosa, que ele, o meu Jesus, se fez maldito no meu lugar. Ele foi levantado na cruz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, o único vivo na terra. O resto tudo morto. Ele era o único vivo. A vida estava nele. Ele era o único homem vivo na terra. E deu a vida dele em troca da nossa vida. Pegou a nossa morte, levou com ele. E nos deu a sua ressurreição e a sua vida. O que nós somos hoje? O que nós somos hoje? Ressuscitados com Cristo. Vivos, vivos. A vida de Cristo está em nós. Ele se fez maldito no meu lugar. Ele tomou a minha maldição. Ele levou sobre ele a minha maldição. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim. Aquele que não conhecia a morte, Deus o fez morrer por mim. Aquele que não conhecia a enfermidade, Deus o fez enfermar por mim. Aquele que é o rei do universo, o criador de tudo, falou: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça para que eu tivesse um teto sobre mim, para que eu pudesse reclinar a minha cabeça e dormir tranquilamente, sabendo que a misericórdia do Senhor me assiste e me acompanhará por todos os dias da minha vida. Então, para que temer? Se o temor me invade, eu tenho armas. Você pode se posicionar e brigar com a sua alma, subjugar sua alma, suas emoções. 2 Coríntios, Paulo fala: nós não vivemos pelo que sentimos ou vemos. Nós temos que viver por aquilo que nós cremos. Paulo fala: crie, por isso falei. Crie, por isso chorei amargamente. Não. Crie, por isso falei. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu amparo. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu marido. Ele é o marido dos maridos. Tem um versículo que eu amo em Isaías, que diz assim: o Senhor dos exércitos é o nosso marido. O Santo de Israel é o nosso redentor. O povo tem mania de torturar solteiros, principalmente solteiras. Já casou? Já casou? Já casou? Menino, você não viu? Eu sou casada. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o meu marido. Ele é o meu provedor. Ele não se importa com minhas roupas caras. Ele não se importa quanto eu custo para ele. Eu não sou pesada para ele. Não tem nada que eu peça a ele que ele me negue. Mas eu sei estar contente com o que eu tenho. Porque eu sei que eu tenho um Deus que ama a minha prosperidade. E ele já me ensinou que eu não sou as vestes que eu uso. Eu não sou os meus adereços. A minha beleza não está no que é exterior, que se corrompe. A minha beleza está no meu espírito, o meu espírito unido ao dele, incorruptível. Nisso está a minha formosura. Eu alcanço graça como os poderosos adquirem riqueza, porque o meu Pai está comigo. O Santo de Israel é o meu marido e o meu redentor. É assim que eu acalmo a minha alma. Faço ela sossegar. Sossega a minha alma. E espera em Deus, gritando? Não, silenciosa. Adoro a Deus, choro, choro, choro. Quando sai: oh, meu amor, tudo ótimo. Eu crie, por isso Falei, nós temos, fala, nós temos, fala. Nós temos a palavra de Deus, ela está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. No que você crê? Sabe no que você crê? No que você fala. O que você anda falando? É nisso que você anda crendo. Gostaria de mudar? É fácil. Põe as promessas de Deus na sua boca. Verdadeiramente eu sou sarado. Obrigada, Pai, porque o meu corpo inteiro foi feito por suas mãos. Tem um salmo no meu coração, eu achei que era só para eu adorar a Deus, mas eu quero ler com vocês. Salmo 139. Olha que salmo maravilhoso, que coisa linda. Quando você chegar em casa, você vai ler sozinho, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, Pai? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me desamparará. Vou testar vocês. Me desamparará. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. E a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu estava lá no ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe. E ele teceu cada parte de mim. Agora que eu estou aqui, não pode o meu pai renovar o meu corpo? Quem fez o meu pulmão a primeira vez não pode renovar o meu pulmão? Quem fez os meus olhos a primeira vez não pode renovar os meus olhos? Os meus rins, os meus órgãos internos? Toda vez que eu adoro a Deus, Pai, eu te dou louvor. Eu não entendo nada de corpo humano, mas uma coisa eu sei, ele é meu. Jesus me deu. Pai, eu te agradeço, porque eu sou templo do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço pela saúde dos meus órgãos internos. Não sei o nome deles tudo, não, mas eu te agradeço, Pai. Muito obrigada pela saúde dos meus órgãos internos, que os meus olhos não estão vendo. Porque é fácil orar pelo pé, pelo joelho, pela mão, pelos dentes. Mas e os meus órgãos internos que eu não estou vendo, que parece estar tudo bem? Pai, eu te dou louvor, Pai, muito obrigada. O Senhor é o Senhor que me formou no ventre da minha mãe. Obrigada, Pai. O Senhor é o seu Pai e o seu Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. As visíveis e as invisíveis. Ele formou todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Creia como uma criança, receba como uma criança, se comporte como uma criança, porque é isso que você é, filhinho do seu pai, filhinha do seu pai. Oh, Pai, muito obrigada. Eu posso brincar alegremente. Eu posso me alegrar. Eu posso me distrair. Pai, eu posso me divertir com minhas amigas, com minhas irmãs em Cristo. Eu posso, Pai, pregar o Teu Evangelho. Eu posso, Pai, porque o Senhor cuida de mim. É o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que renova a minha mente. É o Senhor que renova as minhas emoções. É o Senhor que me dá capacidade, Pai, de andar em amor, de andar em liberdade, de andar em saúde perfeita. O salmista, no Salmo 103, diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe por quê, minha alma? Porque foi Ele que perdoou todos os seus pecados. Se alegra, minha alma, porque você é perdoada. Se alegra, minha alma, porque você é sarada. Sabe por que é que nós somos sarados? Porque fomos perdoados. Porque a enfermidade tem a origem dela no pecado. Adão caiu em pecado e trouxe a maldição do diabo junto. Ele demorou a morrer, mas morreu. Hoje nós morremos mais cedo, né? Hoje os homens morrem mais cedo do que naquela época. Por causa da corrupção do pecado, está cada vez mais veloz. O pecado corrompe, o pecado destrói. O pecado acabou com tudo, ele acabou com o planeta. A palavra de Deus diz que o nosso planeta geme, geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. A natureza geme por causa do pecado. A ganância entrou no coração do homem e sai destruindo tudo, inclusive a vida do próprio homem. Porque a ganância destrói a vida daquele que a possui. Mas nós temos a vida operando em nós. Nós temos a ressurreição e a vida operando em nós, não o pecado. Então, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo que vivifica o meu corpo mortal. Então, perna, eu digo para você é sarada. Perna, eu digo para você é sarada. Músculo, eu digo para você, escute, músculo, você é sarado. Escute, calo ósseo, você não tem autoridade sobre o meu pé. Eu digo a você, osso, volte ao normal, no nome de Jesus. Anatomia, eu falo a você, perfeita, no nome de Jesus. Eu digo a você, pé, você é sarado. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra está estabelecida em mim exatamente como ela está estabelecida nos céus. Ninguém pode entrar no céu e tomar do Senhor a sua palavra, fazer do Senhor mentiroso no céu, nem na minha vida, Pai. Eu digo a você, calo ósseo, no nome de Jesus, volte ao normal, no nome de Jesus. Eu criei, por isso falei. E um dia eu sentei, botei a mão no pé para continuar adorando. Cadê o calo ósseo? Obedeceu. O ossinho do meu pé voltou ao normal. Minha anatomia em perfeito estado. Posso contar assim, ó, para os meus irmãos, de testemunho de saúde no meu corpo. Posso contar assim, ó, de milagres financeiros. Porque nós temos um Deus que nos amou. Nós temos um Deus que nos faz prosperar em tudo. A palavra do nosso Pai é a verdade, Alice. Ela é a verdade. Ela é imutável, ela é a verdade. Mas você só tem ela na sua vida se você praticar. Você só come feijão meio-dia se você cozinhar. Não é, Rúbia? Só come pão de queijo se fizer. Um dia eu estava deitado, uma fome. Falei, acho que vou levantar e fazer um pãozinho para mim. Levantei, amassei o pão, assei. Quando eu estava sentada comendo, o Senhor falou, isso mesmo, minha filha. O diligente prospera e se satisfaz com a obra de suas mãos. Seja diligente, seja diligente. Faça a escolha de sair da preguiça espiritual. Vê o preguiçoso? Olha o campo do preguiçoso. É cheio de urtiga, não é, Mário? A preguiça doida de larar o campo. Vai plantar como em um campo cheio de urtiga? Provérbios fala, passei junto ao campo do preguiçoso. Vê o homem diligente na sua obra, entre reis será posto. Quando eu preciso de ajuda médica, eu busco referência. Gente, vocês conhecem um bom médico nessa área? Eu vou em qualquer médico? Vê um homem diligente na sua obra? Você já viu um bom médico preguiçoso? Já viu uma boa dona de casa preguiçosa? Uma mulher preguiçosa é boa dona de casa? Dona de casa é preguiçosa? Já viu uma boa dona de casa preguiçosa? Você já viu um bom marido preguiçoso? Nós somos diligentes. Nós somos diligentes. E o nosso Pai nos manda. Coloca, filha, a minha palavra na sua boca. Nenhuma arma forjada contra você prospera, diz o Senhor. Coloca a palavra na sua boca. Obrigada, Pai. Essa arma não prospera contra mim. Não adianta, Satanás, você vir com enfermidade contra mim. Ela não prospera. Trabalha de dia e de noite, incansavelmente. Trabalhe. Se esforça em Deus. Põe sua carne no lugar. Você não é preguiçoso. Abre os seus lábios. Ora no Espírito Santo. Adora o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te exalto, Jesus. Tu és o Cordeiro que morreu por mim, Jesus. Confessa a palavra. Se exercite na prática da justiça por sua casa, por sua família, por seus amigos, por sua própria vida, por nosso país. É fácil, meus irmãos, sentar e ficar criticando. Mas sabe o que, é que a palavra de Deus diz? Para a gente orar pelos nossos governantes. A palavra do nosso Deus diz para a gente orar pelos nossos governantes. Você ora pelo prefeito da sua cidade? Devia. Você ora pelos vereadores? Devia. Pai, protege o coração deles, Pai. Acampa o seu anjo, Pai. Dá livramento, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Tira eles da corrupção, Pai. Ajuda os necessitados da nossa cidade por meio do nosso governo, Pai. Eu lhe dou autoridade, Pai, no nome de Jesus. A tua palavra diz que onde está a planta dos meus pés me pertence. Essa cidade me pertence, Pai. Muito obrigada porque Lins prospera. Muito obrigada, Pai, porque Lins é governada pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Pai, os homens não têm autoridade contra a tua palavra. Pai, eu abençoo o prefeito dessa cidade. Eu digo sabedoria, entendimento, graça, poder sobre ele, Pai, para decidir bem. Livra ele, Pai, dos espíritos enganadores, de espírito que corrompe a mente e o coração. Abençoa. O Senhor chamou Abraão e disse, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Abençoe a sua cidade. Abençoe o seu estado. Abençoe o seu país. Abençoe o seu vizinho. Nós estamos aqui para abençoar e não amaldiçoar. Olha, meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tinha prazer em me ver morrer e descer a mansão dos mortos por toda a eternidade. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele quer que todos se convertam e vivam. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou só a mim. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Mas agora nós estamos com a barriguinha cheia, né? Mas nós podemos ser mais que nós somos, saindo da preguiça, sendo diligente, fazendo a escolha de realmente orar, de realmente batalhar por nossa fé. No livro de Judas, o escritor nos aconselha que nós devemos batalhar diligentemente por nossa fé, que nos foi entregue. Ah, eu estou sem fé. Sem fé é impossível. Você pode estar sem edificação, porque a fé foi entregue. Mas você não tem edificação nenhuma para se exercitar na sua fé. Mas Deus lhe deixou, ele desamparou? Não, ele lhe deu o Espírito Santo. Você pode batalhar diligentemente por sua fé santíssima, se edificando sobre a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Pai, eu te agradeço que o Senhor me deu o seu Espírito Santo. Muito obrigada, porque eu tenho a condição de me edificar. Anda, se não gosta de ficar sentado, anda. Cansou de andar, senta. Está dirigindo, ora. Vai acordar muito cedo para levar as crianças? Ontem eu estava ministrando e tinha dois adolescentes. Né? Eu falei, está jogando videogame? Ocupe os seus lábios com aquilo que o seu Pai lhe deu. É o único dom. A unção que está em você, ela não sai. Deus lhe ungiu. Eu achava antigamente que o batismo do Espírito Santo era assim. Ia e vinha. Quando eu estava muito emocionada, ele vinha. Quando eu estava carnal, ele ia. Eu descobri que eu não sou carnal, eu sou espiritual. E a unção que dele recebi permanece em mim. Agora, se eu sou preguiçosa e fico distraída, o que é que o Espírito Santo pode fazer? Para encerrar, Romanos 8. Romanos 8, a partir do 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas que Jesus fez na cruz cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para a salvação. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, meus irmãos, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Ele provê o Espírito Santo para nós. Ele provê o Espírito Santo para nós. Paulo fala que o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A tristeza? A angústia? A aflição? A falta? Quem é você, pobreza? Quem é você, pobreza, para vir me afrontar? Quem é você? Eu sou suprida, eu sou remida, eu sou vestida, eu sou alimentada. Atrás de mim, pobreza, você foi vencida na cruz do Calvário. Eu conheço a graça daquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de mim. Está atrás de mim, no nome de Jesus Cristo. Eu sou suprida. Oh, Pai, eu te glorifico porque eu sou suprida. Oh, Pai, obrigada porque a glória do céu está disponível para mim. Obrigada, Pai. As nuvens não destilam orvalho no poder do dinheiro, Pai. As nuvens destilam orvalho no poder da sabedoria. Dinheiro é bom, mas ele não é Deus. Ele supre algumas coisas, mas ele não supre todas as nossas necessidades. Dinheiro tem força? Tem. Mas ele não é o Todo-Poderoso. Amém? Que diremos à vista dessas coisas? Deus lhe deu o Espírito Santo e a palavra. Use em seu favor. Use em seu favor. É um presente maravilhoso. Me tirou de lugares áridos e me colocou num jardim de Éden. Amém? Um jardim de delícias, onde eu e meu Pai temos plena comunhão, onde eu sei que Ele é tudo para mim, que eu sou dEle e ele é meu. Que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Vamos ficar de pé e adorá-lo? Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Socorro, Xiliana Mara. Nós te amamos, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Nós te amamos, Senhor dos céus e Senhor da terra. Tu és aquele que governa sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso. Ankasoramashnai. Coloque a sua voz. Nós aprendemos, vamos nos exercitar. Coloque a sua voz. 3 minutinhos. Escute a sua própria voz. Escute a sua própria voz, dizendo para ele o quanto você o ama. Obrigada, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor Jesus. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, nós chamamos. Eu sei que tu és, aleluia, o Alfa e o Ômega, ó meu Jesus, o princípio e o fim, nós chamamos. O que é? O que era, aleluia, e o que há de vir, o Todo-Poderoso, oh, nós chamamos Jesus, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Nós chamamos o Todo-Poderoso. Levante suas mãos. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Nós chamamos. Tu és o nosso Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós, oh Pai. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, Pai. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. E o que se assenta sobre um alto e sublime trono, nós te bendizemos nessa noite. Ah, quem é semelhante a ti, Senhor? Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso e nós te amamos. E nós te bendizemos e nós te engrandecemos em um só coração, em uma só fé, Pai. No nome de Jesus. Amém?